Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo.
Missão Notícia, Missão Notícia.
Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença.
Olá, olá, seja bem-vindo ao Missão Notícia, o programa que te ajuda a ficar por dentro das iniciativas missionárias. O MN é o seu passaporte para o chamado missional. Eu sou Lucas Meloni e te faço companhia nessa jornada. Nesta primeira edição de junho, nós vamos conversar com o pastor Clauber Quadros, que é responsável pela missão evangélica com a GU, parceira da RTM Brasil, em Benjamin Constantos, no Amazonas, que fica na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Durante esta conversa, a gente vai saber sobre as atualizações do trabalho com o Ministério de Línguas Indígenas, um dos braços da RTM na região amazônica, e falaremos sobre uma campanha muito especial. Desta forma, eu gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez ao pastor Clauber. Seja muito bem recebido aqui no MN.
É um prazer, uma alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez, poder falar aqui um pouco mais do nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui no Alto Amazonas. Queria fazer aqui uma observação. Lucas, você disse que nós somos aqui os representantes da Rádio Transmundial aqui em Benjamin Constant, no Alto Amazonas. Na verdade, a Rádio Transmundial está aqui na Tríplice Fronteira, no Alto Amazonas, que é Brasil, Colômbia e Peru. A Rádio Transmundial atua nessa tríplice fronteira e são, na verdade, 5 municípios. É Benjamin Constant, Tabatinga, Atalaia do Norte, Santo Antônio do Içá e também os municípios aqui do Peru, do lado peruano, e uma cidade colombiana. Você vê que nós estamos bem longe, né? Aqui no Alto Amazonas, que é uma região vasta, uma geografia difícil, né? Mas a Rádio Transmundial está aqui fazendo um trabalho realmente muito, mas muito, muito significativo para a expansão do reino.
Comece pedindo ao senhor que explique como funciona essa parceria entre a RTM e a Mecoagô.
Ok, com prazer. Eu gosto de falar dessa parceria, porque é uma parceria muito abençoadora aqui para o povo do Alto Amazonas, para os povos indígenas e ribeirinhos. A Rádio Transmundial é parceira da Mecoagô, a Missão Evangélica Coagô, aqui no Alto Amazonas. Nós também somos os representantes da Rádio Transmundial no que diz respeito à transmissão de rádio, a tradução de línguas e a programação, ou seja, a confecção de programas na língua ticuna. A Mecoagô desenvolve um trabalho aqui já juntamente com a Rádio Transmundial, em parceria com a Rádio Transmundial, desde 2006, ou seja, já são lá 17 anos. Próximo ano estaremos completando maioridade nesta parceria abençoadora. Então, nós, aqui no Alto Amazonas, desenvolvemos projetos voltados para as crianças indígenas e ribeirinhas. São um projeto de educação bíblica, reforço escolar, esporte, aulas de música e também de recuperação de jovens em situação de riscos, porque a droga, infelizmente, já chegou aqui nesta região. Também desenvolvemos um projeto voltado para as mães, um projeto de geração de renda, que é um projeto de corte e costura. Também temos o projeto de capacitação de pastores e líderes indígenas aqui do Alto Amazonas. O ano passado, tivemos a alegria de formar a primeira turma, foram 23 pastores e líderes que foram formados numa capacitação de 3 anos. Isso é muito importante para uma região onde não tem seminário, onde praticamente não tem recursos para capacitação. Então, nós estamos formando pastores e líderes para que desenvolvam seus ministérios com excelência. Agora, neste momento, nós estamos com uma turma de 38 alunos já na segunda turma, fazendo parte da segunda turma de capacitação que se formarão, se Deus permitir, no próximo ano. Então, além disso, nós temos outro projeto que é muito abençoador aqui desde 2020. A Rádio Transmundial construiu aqui uma clínica médica, que aliás é o espaço que eu estou nesse momento aqui, uma clínica médica que atende aqui as populações indígenas e ribeirinhas de várias comunidades. Para que vocês tenham uma ideia, em 2020, em plena pandemia, este espaço aqui foi o único espaço aqui desta região que não fechou. Né? As atividades de vacina e atendimento de saúde básica, nós emprestamos aqui de forma informal, emprestamos para o CESAI, a Saúde Indígena, numa parceria com eles, e pudemos atender centenas e centenas de pessoas aqui. E ainda, no momento, estamos fazendo isso neste espaço, que é uma clínica médica, que foi construída pela Rádio Transmundial no final de 2019, desde 2020 nós estamos atuando. É uma alegria para nós ter isso aqui numa região, para que você tenha uma ideia, esta comunidade onde está a base da missão não tem um posto de saúde sequer. Né? Então, nós temos brigadas médicas, médicas que virão, inclusive agora, se Deus permitir, já estamos acertando os últimos detalhes com um grupo de médicos de Curitiba que estarão aqui no mês de agosto, fazendo um trabalho muito importante, que é oftalmologia. Não tem oftalmologista por aqui. As pessoas têm sérios problemas de vista aqui e faltava isso. Conseguimos, graças a Deus, com a Igreja de Curitiba, vamos trazer equipe médica. Então, é muito importante todos esses projetos que a Rádio Transmundial desenvolve em parceria com a nossa missão, a missão Mekuagu, que é a Missão Evangélica Kuagu. E, como eu disse, desde 2006, esta parceria tem sido abençoadora para o povo aqui da região.
É possível estimar quantas pessoas são atendidas pelos projetos dentro do Ministério de Línguas Indígenas?
Ok, podemos sim. Podemos mensurar. Vamos aos números. Crianças e adolescentes nós atendemos diariamente, com aulas no contraturno, dois turnos, em torno de 140 crianças todos os dias. Como eu disse, são aulas de reforço, estudo bíblico em todas as atividades, a música, esporte e também nutrição. Nós alimentamos, servimos 3 refeições diariamente para as crianças que aqui vêm no projeto. A quantidade de mães atendidas no projeto de corte e costura, hoje nós temos 34 mulheres, algumas ainda em fase de capacitação, outras já formadas e se utilizam das nossas máquinas. Temos 12 máquinas aqui no projeto, elas se utilizam das nossas máquinas para produzir, para ganhar o seu dinheirinho aqui. Algumas delas, para você ter uma ideia, 6 dessas mulheres já conseguiram comprar suas próprias máquinas, já estão trabalhando em casa. Elas vêm aqui apenas para receber a capacitação. Então, isso é um projeto que nos alegra muito, inclusive, quando esteve aqui o nosso querido irmão aí, Valdir, né, Valdir Pige, aí, o diretor da rádio, veio com a sua esposa, eles nos ajudaram com esse projeto, a Érica nos trouxe aqui uma quantidade muito boa de material, e isso foi realmente muito importante para que nós pudéssemos melhorar o projeto. A quantidade de pastores e líderes, ela é variável. Nós podemos dizer que nós temos uma média de 38 pastores permanentes. Mas a cada módulo, e é o projeto de capacitação, ele é modular, a cada módulo, às vezes, nós recebemos até 45 pastores e líderes, alunos. Isso se dá, essa variação da quantidade, porque alguns são de comunidades muito longe. Para você ter uma ideia, alguns são do Vale do Javari, que precisam viajar 8 dias, 6, 8 dias para chegar aqui. E alguns deles não conseguem por conta da gasolina, que está muito cara, e não consegue a gasolina, acaba não chegando. Nós ajudamos um pouco com a gasolina, mas às vezes não é o suficiente. Mas então, na verdade, nós temos 38 permanentes aqui, alunos. O outro projeto que nós podemos dizer assim, são números também que não dá para mensurar exatamente, que é o atendimento médico, a clínica. Às vezes nós chegamos, quando temos médico, chegamos a atender 500, 600 pessoas em 3, 4 dias, né, dependendo da quantidade de médicos. Tá? Pra você ter uma ideia, quando inauguramos o projeto da clínica aqui, a rádio trouxe aqui irmãos da Igreja Batista Alemã de São Paulo, vieram médicos nesta inauguração, nós atendemos quase 1.000 pessoas, pra você ter uma ideia, em 10 dias. Então, A demanda é muito grande aqui, a necessidade de atendimento médico, com médicos especialistas, não temos médicos especialistas nesta região. Então, se nós tivermos aqui, que é o nosso sonho, né, a cada mês ter aqui uma brigada médica com médicos especialistas, nós certamente vamos atender muito mais de 600 a 700 pessoas diariamente, porque essa é a necessidade local. Então, são mais ou menos esses números que nós podemos mensurar, porque é o que nós trabalhamos aqui. Temos um projetinho que nós estamos iniciando também, que é um projeto muito, muito importante, eu vou já adiantar para contar com as orações dos irmãos, que é o projeto de atendimento aos jovens em situação de risco, que nós chamamos de situação de risco, mas são jovens já envolvidos com a droga. Tá? Infelizmente, meus irmãos, nós aqui, agora estamos vivendo uma situação que há 10 anos atrás nem se imaginava. Já sabíamos que aqui a região é uma região, uma área do narcotráfico, a droga passa por aqui, vem da Colômbia, do Peru e entra no Brasil, mas há 10 anos atrás não havia consumo local. Infelizmente, nos últimos anos, o consumo local aumentou muito, e são muitos jovens, são adolescentes, 13, 14, 15 anos envolvidos com a droga. Então, nós já estamos atendendo alguns, começamos com 3, ontem chegou mais 1. Né? Então, é um projeto difícil, né, de lidar, muito difícil de estruturar um projeto assim, mas contamos com as orações dos irmãos para que nós possamos realmente ter condições, que o Senhor nos dê condições de alcançar essas vidas que estão em situação tão, tão perigosa e tão de risco de perder a vida e perder a alma, com certeza.
O senhor tocou em um ponto muito interessante, que é a questão do narcotráfico que atua pela região. Como ocorre o aliciamento destes jovens? Explica pra gente como eles são de fato recrutados pelos narcotraficantes.
Então, para entender, volto a informar, que aqui é uma rota de tráfico, que aliás a 2ª Polícia Federal, tivemos essa informação há uns 2 anos atrás, a Polícia Federal informou numa conferência que aqui é a maior rota de tráfico de drogas da América Latina. A maior quantidade passa por aqui, vem da Colômbia e do Peru, e passa aqui na frente da missão, no Rio, vem através de Rio, vai por cima, vai de todas as maneiras. Para você ter uma ideia, a Polícia Federal apreende nos barcos que vão para Manaus todos os dias uma quantidade grande de drogas, e o delegado da Polícia Federal informou que eles não conseguem apreender nem 2% da droga que passa aqui. E ele disse, olha, estamos falando de toneladas. Então, como é que eles fazem passar esta droga? Eles aliciam as pessoas, jovens principalmente, para levar essa droga, por exemplo, para Manaus. Para você ter uma ideia, nós temos aqui dessas 140 crianças que vêm aqui no nosso projeto, pelo menos 20 dessas crianças têm pais que estão presos ou foram mortos por conta da droga. Foram presos porque estavam levando droga para Manaus. E muitos jovens são aliciados. Olha, nós estamos numa região, Lucas, que não há geração de emprego e renda. Tá? Os empregos formais que existem aqui são da prefeitura, e alguns poucos outros órgãos do governo, né? Não tem nenhuma produção, não tem uma fábrica, não se produz nada na região. Então, claro, é fácil entender que a ociosidade, a falta do que fazer, leva as pessoas a enveredar por esses caminhos se elas não têm nada que possa ajudá-las ou possa encaminhá-las. Então, os jovens, eles são aliciados, muitos deles fazem o trabalho de mula, de transportar a droga, e muitos deles passam a consumir a droga. Tá? Hoje nós temos, para você ter uma ideia, uma coisa que nós não imaginávamos aqui. Antes nós nos orgulhávamos de dizer que todo mundo aqui dormia com as janelas e portas abertas, aqui nas comunidades. Isso era comum. Nós mesmos aqui na missão não tínhamos nenhum problema com isso. Hoje estão acontecendo vários, todos os dias, esses pequenos roubos. Eles levam louça. Aqui na missão entraram já 3 vezes, levaram botijão de gás, levaram uma vez nossos ranchos, levaram panelas. Então, está acontecendo esses pequenos roubos. Então, alcançar essas pessoas, esses jovens principalmente, né, para transformar a vida deles, não é um trabalho fácil. Né? Nós não, inclusive, estamos ainda em fase de aprendizagem, estamos tentando aqui nos capacitar para entender e saber como lidar com essa situação que é nova para nós. Nós estamos aqui há 23 anos, mas lidando com crianças, adolescentes, com outros problemas. Né? Mas a questão das drogas é uma questão muito forte aqui agora. Uma outra coisa, que infelizmente, Lucas, eu preciso tocar neste ponto, porque é motivo de oração também, uma coisa que tem aumentado muito aqui no meio do dia é o homossexualismo. Isso é uma coisa terrível, está aumentando de uma maneira, parece assim uma moda que chegou, sabe? Os jovens estão aderindo de uma maneira, e tanto homens quanto mulheres, né? Então é um outro motivo de tristeza para nós. Agora, do dia 9 ao dia 12, nós estaremos fazendo aqui um acampamento com nossa igreja, com a minha igreja lá de Benjamin Constant, a igreja presbiteriana. Vamos justamente fazer um intercâmbio entre os jovens daqui com os jovens lá da cidade, da igreja, e os dois assuntos que serão tratados serão esses, droga e homossexualismo. Então, nós estamos tentando fazer alguma coisa para mudar essa situação. Não é fácil, não tem sido fácil, né? Por isso, nós pedimos as orações dos irmãos, os nossos ouvintes, que possam estar conosco em oração, intercedendo para que o Senhor Jesus possa alcançar esses jovens através das nossas atividades aqui, dos programas da rádio, dos programas que nós desenvolvemos aqui no projeto.
Pastor, quais são as drogas mais comuns por aí? Aqui em São Paulo, por exemplo, temos visto avançar muito o consumo da K9.
Já ouvimos dela. Ainda não chegou por aqui. Né? A droga mais usada aqui é a pasta base. Né? A pasta base, ela é aquilo que se chama a borra da cocaína. Né? Aquilo que é o processo antes da purificação. É uma pasta que eles utilizam com tabaco ou misturam na maconha, enfim. É devastador, meu irmão, é devastador. Uma das primeiras coisas é que nem o crack. Uma das primeiras coisas que se observa das pessoas que utilizam é que eles não dão mais importância para o seu físico, para a sua higiene, não tomam um banho mais, não trocam de roupa, começam a perder os dentes, começam não se alimentam, ficam magérrimos, se tornam trapos humanos. Só de olhar, dá vontade de chorar, de ver como eles se degradam, como essa droga ela elimina, ela destrói a vida da pessoa física. A parte de relacionamento, isso também vai, porque família, toda a família é devastada. Nós estamos iniciando, quando nós iniciamos o projeto, uma coisa que nós pensamos e já estamos fazendo com uma família é alcançar o jovem, trabalhar o jovem que utiliza, mas também trabalhar a família. Infelizmente, a gente descobre que a família, de modo geral aqui, as famílias que têm jovens envolvidos com a droga, são famílias que também têm problemas sérios, são desestruturadas, algumas se tornaram desestruturadas por conta do jovem ter entrado na droga, outras não. Outras, tem uma família que nós aqui, um dia desses, conversando, chegamos à conclusão seguinte, que aquele jovem estava consumindo droga justamente por causa da família que ele tinha, uma família totalmente desestruturada. Então, veja que isso é um trabalho de um alcance muito maior. Né? Então, só estando aqui, tendo pessoas, e aqui também aproveito para fazer aqui um apelo aos nossos jovens missionários que estão aí concluindo os seus seminários aí nas suas igrejas. Olha, aqui tem um campo vasto, um campo aqui pronto para ceifa. Então, convidamos para que venham nos ajudar.
Mudando um pouco de assunto, nesta edição do MN, a gente traz um lançamento muito especial. Oficialmente, nesta segunda-feira, dia 5 de junho, a RTM lança uma campanha de arrecadação de recursos para a construção de um alojamento em Benjamin Constant. Pastor Clauber, explica para a gente um pouco mais sobre este projeto.
Então, olha, esse é um projeto importantíssimo aqui para o trabalho aqui, o trabalho missionário. Você tem uma ideia, boa parte dos pastores e líderes que vêm para o projeto de capacitação aqui, eles são de comunidades distantes. Tá? Então, quando eles vêm para estudar aqui, eles ficam aqui na base de missão por uma semana, 10 dias. Esses são mais da metade dos nossos alunos que vêm das comunidades como do Vale do Javari, que são 6, 8 dias de viagem, as comunidades aqui baixando o rio, as várias comunidades também, 2, 3, 4 dias. Então, eles não podem vir estudar e voltar no final do dia para suas casas. Não, eles têm que ficar aqui. Então, eles ficam alojados aqui na base da missão. Atualmente, eles ficam aqui muito mal alojados, porque eles ficam dentro da sala de aula. A gente utiliza a sala de aula durante o dia. À noite, a mesma sala de aula serve de alojamento, onde a gente coloca as camas para eles, enfim. Além disso, nós temos também uma quantidade de jovens que são de comunidades distantes, onde eles não têm condições de estudar, e eles querem estudar, e eles vêm para estudar, e eles ficam aqui conosco. Nós temos hoje 3 jovens apenas, porque eu não tenho mais espaço. Né? Se eu tivesse o espaço adequado, que este projeto virá para isso, para nos oferecer um espaço adequado para receber não só os pastores e líderes, mas também jovens que vêm de várias aldeias, vários Ticuna, Cocama, Maiuruna, Marubo, de várias aldeias, várias tribos que vêm para estudar aqui na comunidade e precisam de um lugar para permanecer. Então, nós estamos com esse plano de construção de um alojamento com capacidade para receber até 35 pessoas, né, alojados com todo o conforto. São uma divisão de 4 quartos, uma área que nós chamamos de redário, que é um lugar onde vão caber 30 redes, que é o costume deles. Né? Alguns não têm costume de dormir em cama. Por mais que você ofereça a cama, eles não querem. Eles estão acostumados a dormir em rede. Por isso, nós temos um espaço, é um redário, né, onde serão colocadas as redes, com 2 banheiros muito bem equipados, com uma sala, tem até uma sala onde eles podem ficar ali para estudar, uma pequena cozinha, né? Então, é um espaço adequado à necessidade que nós temos aqui de alojar essas pessoas que vêm para cá para a missão, para estudar, para se capacitar, participar de algum evento. Nós precisamos desse espaço. Então, é um espaço importantíssimo, esse alojamento que nós precisamos construir aqui na base da missão.
Pastor, tem previsão de quando a obra deve ser concluída?
Meu irmão, nós estamos orando para que seja o mais breve possível, mas a nossa estimativa, né, nós imaginamos que até setembro, agosto a setembro deste ano, ainda esta obra estará concluída. Estamos orando por isso, né, para que o Senhor envie os recursos necessários para que nós possamos construir aqui na nossa região. No momento, a construção é até um pouco difícil. Aliás, sempre é difícil aqui, porque a maioria do material vem por água, né? Então, nós temos que transportar tijolo, areia, cimento, ferro, tudo por água, de canoa, e isso é um complicador. Mas é o nosso dia a dia. Né? Nós estamos já... A clínica que foi construída aqui foi construída também dessa maneira. Demoramos um pouco mais por conta justamente das chuvas aqui. Está chovendo muito, muito mesmo. E a chuva aqui, eu não sei como é em São Paulo, mas aqui a chuva começa de madrugada, vai o dia inteiro, entra pela noite. Estamos acostumados, né? Chuva um dia sim, outro também. Estamos na época.
Fique então o convite para que as pessoas possam contribuir com a campanha para a construção deste alojamento. Você pode doar via RTM Brasil. Lá na plataforma Doe tem a opção Campanha de Alojamento em Benjamin Constant. Ao clicar, você seleciona um dos valores sugeridos ou coloca o seu valor de preferência, escolhe a forma de pagamento e ajuda este projeto a se tornar realidade. O endereço para doar é doe.rtmbrasil.org.br. Repetindo, o endereço é doe.rtmbrasil.org.br. Ajude a fazer este projeto do alojamento se tornar realidade. Assim nós encerramos esta primeira edição de junho do MN com a participação muito especial do pastor Clauber Quadros. Como sempre, há muitos assuntos para tratar com relação ao Ministério de Línguas Indígenas. Então o pastor Clauber estará conosco de novo na próxima semana. Até lá, pastor!
E eu quero agradecer também, muito obrigado, Lucas. Mais uma vez, muito, muito agradecido pelo convite, né, a oportunidade de poder falar, de poder informar aos amados irmãos ouvintes da Rádio Transmundial sobre o projeto que está sendo desenvolvido aqui desde 2006 pela Rádio Transmundial em parceria com a Mecoagu, a Missão Evangélica Mecoagu. Mais uma vez, reforçamos o nosso pedido de necessitamos das orações, das intercessões dos amados irmãos, as suas contribuições são muito importantes para que nós possamos realizar o trabalho que o Senhor tem nos comissionado a fazer. Muito obrigado, amados irmãos, que Deus abençoe a todos aí.
Anota aí.
O Anota Aí desta semana destaca uma dica muito interessante. A Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, promoverá nos dias 21 e 22 de junho o curso A Igreja e a Pessoa com Deficiência, Perspectivas Bíblicas e Práticas. O curso será das 8h30 às 18 horas no auditório Rui Barbosa, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Para aqueles que são de fora da Grande São Paulo, fiquem tranquilos, porque vai ter transmissão pelo YouTube. A ideia do curso, segundo a SBB, é estimular as igrejas e organizações quanto aos riscos, né, da exclusão enfrentada por muitas pessoas com deficiência. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo Simpla. Lá no campo de busca do site ou do aplicativo, procure por A Igreja e a Pessoa com Deficiência, Perspectivas Bíblicas e Práticas. O evento é gratuito. Este foi o Anota Aí desta semana. Muito bem, a gente finaliza aqui o MN dessa semana. As edições anteriores estão disponíveis pelo site rtmbrasil.org.br ou em podcast na sua plataforma de áudio favorita. O MN contou com os trabalhos técnicos de Thiago Lisa, Luiz Felipe e Pedro Campos. Um abraço e uma excelente semana para você.
Você acabou de ouvir Missão Notícia. Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br. Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.